Senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, o governo fez na semana passada mais uma investida para convencer os agentes econômicos de que leva a gestão das contas públicas do país a sério. Há dúvidas sobre quanto tempo as boas intenções, que rendem muita saliva, mas teimam em não sair do papel, vão durar. A última tentativa, há menos de um mês, em Davos, não resistiu a um jantar clandestino em Lisboa. O anúncio da semana passada era esperado por analistas de mercado como o dia D para a economia brasileira neste início do ano. Se viesse um compromisso xoxo ou pouco crível com a austeridade fiscal em 2014, o risco era de as expectativas degringolarem e a perspectiva para os títulos brasileiros ser rebaixada. Talvez isso não aconteça, por enquanto. Já com 2 meses do ano transcorridos, o governo Dilma se comprometeu a alcançar o superávit fiscal de 1,9% do PIB até dezembro. É muito? É pouco? Melhor analisar em retrospectiva, senador Paim. É tanto quanto foi realizado no ano passado, quando a meta começou em 3,1% e foi caindo, até fechar em 1,9%. É ainda menos que os 2% registrados no recessivo ano de 2009. É, por fim, a menor economia desde 1998. Que sacrifício fiscal é este, afinal? Trata-se também de uma espécie de meta São Tomé. É ver para crer, mês após mês. Quem entende de contas públicas, de antemão, já não crê. A maioria dos analistas diz que dificilmente o governo petista economizará mais que 1,5% do PIB neste ano de 2014, como aferiu o Valor Econômico. Para começar, muitas variáveis com as quais a equipe econômica conta para atingir a meta não batem. Primeiro, pela nova previsão de crescimento da economia, que impacta todas as demais variáveis, em especial o comportamento das receitas. Os 2,5% anunciados são mais realistas que os 3,8% da estimativa anterior, mas quase uma miragem quando cotejados com 1,8% colhido pelo Banco Central junto a analistas na semana passada. Então, o governo disse no início, ao final do ano passado, que cresceria em 2014 3,8, reduziu para 2,5, mas o mercado diz que o crescimento será simplesmente de 1,8%. Mas há quem espere bem menos para a expansão do PIB brasileiro neste ano. Além disso, quase um terço do corte anunciado é reestimativa para baixo de despesas obrigatórias, conforme a análise do Estado de São Paulo. Se são obrigatórias, como cortá-las? Daí virão 13,5 bilhões dos 44 bilhões previstos, incluindo a estimativa de um rombo na Previdência, 10 bilhões menor do que o registrado ano passado. Será possível? Como? Isso é como cortar vento, pois é uma redução da previsão da despesa que consta na lei orçamentária. Por definição, o governo terá que pagar as despesas obrigatórias que forem efetivamente registradas. Nos anos anteriores, as despesas obrigatórias terminaram maiores do que o previsto no primeiro decreto de contingenciamento, resumiu Ribamar Oliveira no Valor. Não é preciso dizer muito mais a este respeito. Além de São Tomé, a nova meta fiscal do governo Dilma também deverá render bênção a São Pedro. Nos cálculos apresentados, a equipe econômica petista não prevê aportar mais que 9 bilhões de reais para cobrir desequilíbrio no setor elétrico em razão de subsídios, renegociação forçada de contratos e uso mais intenso de usinas térmicas por causa da falta de chuva. É rezar para crer. Especialista diz que a conta não sai por menos que o dobro disso. O governo pretende gastar 9 bilhões e os especialistas dizem que a conta é o dobro, no mínimo o dobro, 18 bilhões. As previsões para o comportamento das receitas também são exageradamente otimistas. O governo projeta 20,9% do PIB, mais que os 20,6% de 2013, quando a arrecadação foi inflada por ocorrências atípicas, como o leilão de Libra. O pessoal de Brasília parece ignorar que não é todo ano que se vende metade das reservas estimadas de petróleo de um país. Entretanto, segundo o valor, o ministro da Fazenda diz que tem trunfos, entre aspas, na manga para garantir o objetivo fiscal neste ano. Entre eles está a taxação de empresas distribuidoras de cosméticos, estendendo prática que hoje é feita só nas fábricas. E também mudança das regras de concessão do seguro-desemprego e do abono salarial, que ele já prometera antes. São, em suma, coisas cosméticas, literalmente ou requentadas. A tesoura de Dilma entrou firme mesmo, foi nas emendas parlamentares. Serão 13,3 bilhões a menos, que atinge diretamente a área social, pelo menos metade delas iria para a saúde. Ou seja, o corte também terá o condão de azedar ainda mais o clima, na já conflagrada base de apoio a presidente no Congresso. Do PAC, que no ano passado não executou nem um terço do previsto, foram retirados 7 bilhões. Aí é tesourada em puro vento. O ajuste será capaz, no máximo, de evitar uma deterioração mais grotesca dos indicadores de solvência do país, mantendo estável a relação dívida-PIB. Representa também o reconhecimento oficial do fracasso das políticas anticíclicas e de que a política fiscal vigente não ajudava em nada o controle da inflação, que o governo estima em 5,3% neste ano, o que seria a taxa mais baixa alcançada na atual gestão. E muito longe da meta. Esse 5,3% está próximo do nível superior da meta, e não da meta que é de 4,5%. A expectativa positivos, porém, há aspectos positivos, porém, até bem pouco tempo atrás, o governo Dilma acreditava piamente que era possível empurrar a periclitante situação fiscal do país com a barriga até que as eleições passassem e, na suposição de reeleição da petista, só então fosse tomada alguma medida mais drástica. Imagine a debacle em que o país não estaria se esta atitude irresponsável tivesse prevalecido. Ficamos com o menos pior, senador Paulo Paim. Antes de encerrar, senador Paulo Paim, quero pedir a Vossa Excelência que encaminhe à mesa o requerimento que faço neste momento, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno e ouvido o plenário, que seja consignado nos anais do Senado, voto de aplauso à sua eminência reverendíssima, Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, por sua nomeação como cardeal pelo Santo Padre, o Papa Francisco, no dia 22 do mês de fevereiro. Requeiro, ademais, que o voto de congratulação seja levado ao conhecimento de sua eminência reverendíssima e da Nunciatura Apostólica no Brasil. Dom Orani João Tempesta ascendeu merecidamente ao cardinalato no dia 22, no Vaticano, das mãos do Papa Francisco, com a presença do Papa Emérito Bento XVI. O novo cardeal recebeu a titularidade da Igreja Romana de Nossa Senhora da Providência, de Monte Verde. Dom Orani ingressou na Ordem Cisterciense, no Mosteiro de Nossa Senhora de São Bernardo, no ano de 1968, e em sua trajetória pastoral, dentre outras missões, foi bispo de São José do Rio Preto, arcebispo de Belém, do meu estado, estado do Pará, e arcebispo do Rio de Janeiro. Conduziu no ano passado, no Rio de Janeiro, a maior celebração católica dos últimos tempos, que foi a Jornada Mundial da Juventude, ocasião em que demonstrou sua simplicidade e equilíbrio na condução do evento. A vida pastoral de Dom Orani sempre foi marcada pela forma simples e fraterna de fazer o bem e de levar a paz a todos.
quando deixou a arquidiocese de Belém para assumir a arquidiocese do Rio de Janeiro, sensibilizou os paraenses quando disse, aspas, vou para o Rio, mas levo comigo Belém, o Pará, o calor deste estado e a simpatia desse povo, fecho aspas. Que Nossa Senhora de Nazaré abençoe o novo cardeal Dom Orani João Tempesta. Muito obrigado, presidente.